Eu vou começar agora a agradecer, em nome da delegação europeia, do Parlamento Europeu, para o senhor Mendes Borges, o deputado Mendes Borges, receber-nos aqui no Parlamento Português. E estamos muito curiosos de ouvir quais são as novas notícias sobre a situação de papel de violência contra as mulheres ou violência de género. Eu ouvi aqui em Portugal, hoje em dia, que se fala de violência doméstica, enquanto em Espanha se diz violência de género. E não sei qual é o conceito que se emprega aqui. Por favor.
Em primeiro lugar, gostaria de dar as boas-vindas a esta representação da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Género do Parlamento Europeu e também à minha querida amiga Brita, que já nos temos encontrado, muito longe da Europa, também, e às minhas queridas colegas portuguesas e às outras de outros países. Penso que o objetivo desta reunião, que me orgulha, foi atenta à minha qualidade de relator do Conselho da Europa sobre a violência doméstica. Portanto, sou o relator geral da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa sobre a violência contra as mulheres. E dentro dessa função, um objetivo principal neste momento consiste em sensibilizar os parlamentos e os governos para assinarem os que ainda não tenham feito e para ratificarem a Convenção de Istambul, que é a Convenção para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica. E nesse sentido, portanto, tenho percorrido bastantes países. Devo dizer-vos que segunda-feira vou ao Azerbaijão, também com esse objetivo, vou-me encontrar com ministros, com o Presidente do Parlamento, com Presidentes de Comissões, vou fazer uma conferência lá, e estamos no sentido de progredir e estamos a ter progressos. Eu queria dar-vos nota de que esta Convenção, neste momento, já tem 4 ratificações, portanto está a haver neste momento uma onda de ratificações, 4, e 25 assinaturas, ou seja, no total já há 29 Estados que assinaram, 4 deles ratificaram. O primeiro e único Estado que é membro também da União Europeia é Portugal. Mas já vos vou dizer, e é daí que eu distribuí um relatório, um memorando que produzi há pouco tempo e que reflete os compromissos escritos de muitos Estados-membros, alguns deles da União Europeia, no sentido de o mais rapidamente possível, leia-se 2013, nós termos também ratificação. Os 4 Estados que ratificaram até agora foi a Turquia, que foi o primeiro, porque era o Estado que deu berço à Convenção. Depois seguiu-se a Albânia, seguiu-se Portugal e há poucos dias, a semana passada, o Montenegro. Nesse memorando, e aliás devo dizer-vos que dos contactos que tenho tido, ainda a semana passada estive com o Primeiro-Ministro de Andorra, Andorra também vai ratificar rapidamente, estive com a Senhora Ministra Francesa, que tem a seu respeito a sua competência na igualdade também e na defesa dos direitos das mulheres, que também a França está muito próximo da ratificação da Convenção, mas este memorando que vos distribuí e que está em inglês, reflete uma coisa interessante. É que, como sabem, a União, as Nações Unidas, lançaram, portanto, uma campanha chamada Say No Unite to End Violence Against Women, em que o secretário-geral das Nações Unidas solicitou compromissos escritos aos diferentes governos de todo o mundo. E no próprio site das Nações Unidas pode-se encontrar os compromissos escritos que estes governos assumiram. E, portanto, como podem ver, muitos Estados, membros da União Europeia, como a Áustria, a Bélgica, a Dinamarca, a Finlândia, a França, a Alemanha, a Hungria, a Grécia, a Holanda, a Polónia, Portugal já está, portanto, aqui neste caso a Espanha, a Suécia. Só me referi agora aos países que são Estados-membros da União Europeia. Há outros que são também Estados-membros do Conselho da Europa e que também têm o processo. Ou seja, há um pipeline que eu vos devo dizer, estou muito otimista, que durante o ano 2013 a Convenção vai entrar em vigor. Precisamos de pelo menos 10 ratificações. E esse é o nosso objetivo político, é sensibilizar os nossos governos para avançarem para a ratificação. Após a ratificação, entra em vigor um mecanismo de monitorização, que é único no mundo. É a primeira convenção em que os parlamentos nacionais e também a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa estão envolvidos na própria convenção, na monitorização da aplicação da convenção. Como sabem, até agora, os mecanismos de monitorização das diferentes convenções são muito em diálogo fechado. Ou seja, o Comitê de Monitorização produz um relatório, o Governo responde ao relatório, mas nada passa no Parlamento. Portanto, é à margem do Parlamento. Esta convenção abre aqui um facto inédito. É os Parlamentos que têm uma palavra a dizer nesta matéria. E eu acho isso importantíssimo. E também que as próprias organizações não-governamentais podem fornecer informação que seja tida em conta pelo Comitê de Monitorização. Portanto, foram progressos, entre outros, é a convenção do mundo mais avançada no combate à violência contra as mulheres. Mesmo a Convenção de Belém do Pará não cobre tantos tipos de violência contra as mulheres como esta. Esta cobre tempo de paz e tempo de guerra, e cobre todos os tipos de violência que estão registados como violência contra as mulheres, incluindo a violência psicológica, incluindo as situações que são, enfim, relativamente recentes dentro do nosso léxico de preocupação, como o stalking, e, portanto, toda uma série de outras formas de violência. Aqui procurando ir ao encontro de o que é que se passa em Portugal, violência doméstica, bem, Portugal está do ponto de vista legislativo, como outros países também o estão, eu diria, numa primeira fase. Nós temos uma boa legislação em matéria de violência doméstica, mas ainda não demos o passo para a violência de género contra todos os tipos de violência contra as mulheres. Ou seja, há violência contra as mulheres que não estão cobertas na violência doméstica. Uma mulher que é violada na rua não é um caso familiar, não é um caso de violência doméstica. Portanto, há determinado tipo de situações que não são cobertos pela legislação da violência doméstica. Agora, é bom ter esta legislação? É. Mas eu defendo que devemos avançar para o outro passo, que é a violência de género, a violência que cobre todos os tipos de violência. Portanto, e aí vai desde os crimes chamados de honra, vai desde os casamentos forçados, vai desde a esterilização forçada. Portanto, há toda uma série de matérias que não estão ainda bem contempladas na nossa legislação. Nomeadamente, em Portugal, eu diria que há três matérias que ainda precisam de tipificação, que é o caso da mutilação genital feminina, é o caso da esterilização forçada e é o caso do stalking. Isto já para não falar até de que se deve aprofundar a questão da violência psicológica. A própria questão da violência económica também não está muito tipificada. Portanto, ou seja, há um caminho a percorrer. Até agora, penso que o caminho tem sido correto, mas ainda falta muito e falta implementar. Estamos muito preocupados em Portugal neste momento, eu não queria só falar de Portugal, mas acho que é importante. É que a crise está a agravar a violência sobre os idosos. E dentro dos idosos, a grande maioria são mulheres. E, portanto, e isso, aliás, muito recentemente, até te trouxe aqui um recorte de um jornal, ou seja, 11.300 idosos, a grande maioria mulheres, nos últimos 12 anos, foram vítimas de violência doméstica. Só isto foram os números registados por uma ONG, que é a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. E, portanto, a crise está a agravar esta situação.
Quem é o agressor, neste caso?
O agressor, a maioria, é tudo homens.
O marido.
Maridos e filhos.
Há filhos?
Ah, sim, sim. Filhos. Os filhos, porque hoje há um grave conflito, que, aliás, a sua deputada aflorou também, que é a crise leva a que os filhos percam as casas,
Os filhos perdem o emprego e revoltam a viver com os pais, em idade já muito avançada. São filhos já maduros. Querem apropriar-se das reformas dos pais, à força. Querem apropriar-se dos bens dos pais, vender bens para fazer dinheiro. E isto está a criar conflitos enormes ao nível de famílias que se repercutem contra os idosos. Ou seja, isso é um fenómeno que nos está a preocupar muito. Mas eu acho que não é só em Portugal. Acho que este fenómeno deve percorrer também outros países. Ora bem, mas portanto, voltando aqui à questão da Convenção, eu gostava de pedir a vossa, enfim, se é que é necessário, porque, vamos lá ver, eu sei que pelos contactos, pelas visitas que tenho feito à vossa comissão, a reunião que tivemos com a vossa delegação em Nova Iorque no início de março, eu sei que estão sensibilizadíssimos. Agora, peguem neste documento e é uma base de trabalho para ir direto aos países que eles próprios assumiram um compromisso público dos governos. Portanto, isto não é uma palavra. É um compromisso escrito em resposta ao Secretário-Geral das Nações Unidas. E isso eu acho que é muito importante. Mas pronto, eu nesta breve explanação, tanto distribuí por vós, tanto eu presido também uma network parlamentar que tem um representante de cada instituição parlamentar dos Estados-membros do Conselho da Europa. Está aí um leaflet que tem, embora este já está um pouco desatualizado, este leaflet, porque os deputados já às vezes vão mudando, mas este não está desatualizado. Portanto, é um manual para parlamentares, mas que pode ser usado por qualquer pessoa, que tem o fundamental da Convenção. Está aqui a Convenção. Devo dizer-vos que já editámos em 11 línguas diferentes este livro, desde o árabe até o sérvio, até agora mais recentemente, até o azeri. Portanto, já está em 11 línguas e vamos continuar a traduzir. Isto pode ser utilizado por todos os ativistas da causa da violência contra as mulheres, e que tem aqui, sobretudo, uma série de argumentos a utilizar em debates. A nossa network tem estado muito ativa. Nós organizamos uma série de audições. Recordo-me só das duas últimas. A última foi a semana passada. Foi sobre uma coisa em que eu sou também relator, estou a fazer um relatório, que é a ligação entre a prostituição e o tráfico de seres humanos. Portanto, nós fizemos uma audição semana passada, em que tivemos desde representante da Associação de Sex Workers, portanto, de trabalhadores do sexo, até a um alto funcionário da Suécia, que, como sabem, é o modelo sueco, que, enfim, tem um modelo muito próprio de combate ao tráfico através da proibição do consumidor da prostituição. O objetivo do meu relatório não é propriamente fazer, digamos, uma apreciação global sobre a prostituição, se é mais moral, se é menos moral, se é mais ético, se é menos ético. É provar ou não se o modelo sueco teve ou não teve resultados. E se é um modelo, portanto, que, face aos objetivos que tinha, correspondeu ou não. Portanto, esse é o objetivo do relatório que eu estou a fazer. Mas, isto para vos dizer, essa audição, tivemos lá várias vítimas de tráfico de seres humanos que foram escravizadas durante 6 anos, mulheres jovens, e cujo testemunho foi uma coisa impressionante. Tal como, há 2 meses atrás, organizei também uma audição, estou a falar em Estrasburgo, em que nós analisámos, nessa audição, a mutilação genital feminina. Também com vítimas. Também algo extremamente sensibilizável, porque é uma coisa, pronto, ninguém pode permanecer indiferente ao sofrimento destas mulheres, destas crianças, porque a mutilação genital feminina começa desde tenra idade, portanto, pode levar depois sucessivos acrescentos em termos operativos, mas é uma coisa, de facto, terrível. Esta network, portanto, organiza, através dos seus deputados, uma série de colóquios, seminários, conferências. Estamos também a intervir em festivais de direitos humanos, em termos de cinema, a procurar incentivar que haja prémios específicos para filmes sobre direitos humanos ligados à violência contra as mulheres. E já começámos a participar em vários desses cinemas, vários desses festivais. Temos produzido posters, estamos no Facebook, temos um site, temos uma newsletter que sai todos os 3 meses a divulgar a atividade dos nossos membros. Uma das minhas propostas que está neste memorando e que penso que irá ter bom acolhimento brevemente é de que, embora o estatuto desta network tenha a ver com um representante nesta network efetivo dentro dos membros que são da delegação no Conselho da Europa, portanto na Assembleia Parlamentar, mas estou aqui a considerar a possibilidade de haver um outro estatuto, que é os amigos da network, que poderia então incluir todos os deputados, sejam do Parlamento Europeu, sejam outros deputados nacionais, que tendo interesse na matéria, gostassem também de participar nos trabalhos da network. Portanto, eu penso que talvez dado o nosso tempo curto, eu ficaria à vossa disposição para algumas perguntas que entendam adequadas.
Yes, Regina, will you take the floor?
Vou ser muito breve, porque o tempo é sobretudo para as colegas que não conhecem a realidade e o trabalho do deputado Mendes Bota, para felicitar primeiro o trabalho que o deputado Mendes Bota tem feito relativamente a esta questão muito sensível da violência de género, e dizer que nós temos aqui provavelmente o especialista europeu nesta temática. Eu, como responsável no Parlamento Europeu pelas negociações em codecisão sobre o pacote financeiro que vai estar no futuro próximo, nos próximos 7 anos, a financiar o programa Daphne, que não é, como se sabe, já o programa Daphne, mas o programa Daphne é incluído no programa mais vasto dos direitos e cidadania, gostaria que o deputado Mendes Bota nos dissesse quais são as preocupações que a sua experiência tem vindo a identificar como preocupações da futura implementação deste novo programa que vai acolher as candidaturas das organizações não governamentais que estão ligadas a esta questão da luta contra a violência de género e, em particular, da luta nas relações mais próximas. Uma das preocupações que nós quisemos também evidenciar, e com isto termino, nesta negociação com o Conselho, tem a ver com a violência que é crescente e que foi aqui muito bem diagnosticada, a violência contra as pessoas idosas no seio das próprias famílias. Tentamos autonomizar esse conceito de violência contra os mais velhos, não conseguimos provavelmente ter isso tão explícito quanto gostaríamos no enunciado destas perspectivas financeiras que inclui o financiamento deste programa, agora não Daphne, mas o programa mais vasto que referi. Muito obrigada.
Obrigada. E agora... Cristina Moe.
Thank you very much, and I also congratulate to you on your mandate and your work. I think it's very important that it's a man, and if I may say, a middle-aged gentleman who represents the issue of violence against women, because then you give the image that it's a men's issue as well. So it's not just important to women, but to men as well. And I wonder whether you would share a couple of like behind the scene secrets with us on how can you convince your male decision maker colleagues across Europe to get involved like in the ratification or signature procedure of the Istanbul Convention. You said you went to Azerbaijan. I would like to encourage you to go to more and more countries, especially those who have not signed yet, like my own country, Hungary. I would love you to come to Hungary and talk to all those men who, for some unknown reason to me, resist the signature of this convention. And my question is, in your experience, what are these reasons? What can be an argument against signing such a convention? And my second question is, Couldn't we have these hearings? Couldn't we be invited as FAM committee to these very important hearings you have, like the one on trafficking and prostitution and FGM? I felt so much envy to the Council of Europe colleagues that they can participate in such very important meetings. I would like to initiate that if that's possible. Going back to domestic violence, is there a definition of domestic violence as such in Portuguese law? Because there are different systems. Like in some systems, they use grievous bodily harm or bodily harm and other like general definitions of the criminal code to cover the different forms of domestic violence. And in some systems, there is such a crime that is called domestic violence. Mm-hmm. And if so, what is this definition? And I was a little bit surprised. I don't know if it's a translation issue that the word sex worker was used in the context of prostitution. I really do not like this word because it gives the image that prostitution is just another kind of work. And if so, I wonder whether there is anybody among us, men or women, who would like our kids to choose this profession, this kind of work. So what is your opinion on prostitution and the link between prostitution and trafficking?
And then I just want to comment that we, in general, most countries in Europe, we are against defining prostitution as a job. And in Sweden, while they have prohibited prostitution, this has nothing to do with moral. It's because they think that prostitution is violence against women. It's a form of violence against women. So this is the reason for prohibition. Next speaker is Ida.
Obrigada. Eu vou ser muito breve. Em primeiro lugar, gostaria de felicitar e agradecer ao deputado Mendes Bota o seu empenhamento nesta matéria e acho que é importante o facto de ser um homem, ser um relator do Conselho da Europa, porque dá mais visibilidade ao assunto. É um facto, quebra aquele estereótipo de que este é um assunto de mulheres, as mulheres é que estão preocupadas com isso, até porque... regra geral, os agentes da violência são os homens. E, portanto, acho que isso é bastante positivo. E, para terminar com uma pergunta, tendo em conta, como eu disse há pouco, que nós temos boa legislação, não é perfeita, aliás, não há leis perfeitas, e que devem ser, mesmo as melhores leis têm de ser regularmente melhoradas, aperfeiçoadas, atualizadas. E tendo em conta que a nossa legislação sobre violência doméstica é boa, mas não contempla todas as categorias de violência contra as mulheres. A minha pergunta é, Sr. Deputado, encara a possibilidade de apresentar na Assembleia da República uma iniciativa legislativa para colmatar essa lacuna? Obrigada.
Inês.
Obrigada. Em primeiro lugar, também agradecer a disponibilidade para realizarmos esta reunião. Eu ia colocar duas questões. A primeira tem que ver com o facto de haver ainda vários países que não assinaram e vários que não ratificaram esta convenção e quais são os principais motivos para que assim seja ou para que não o façam. E a segunda questão que queria colocar já foi, de certa forma, aqui abordada, que tem que ver com a questão da prostituição. O Parlamento Europeu, a nossa comissão vai preparar um relatório sobre a questão da prostituição. Eu também partilho da opinião de que a prostituição é uma forma de violência contra as mulheres. E queria saber como é que nesta convenção está enquadrada a prostituição ou se não está enquadrada de forma nenhuma. Obrigada.
Questions, then I will give the floor to you for answering.
Muito obrigado pelas questões que formularam. Eu iria talvez começar do fim para o princípio, precisamente porque esta questão da prostituição e do tráfico de seres humanos foi abordada por várias senhoras deputadas. Eu desde já quero dizer que a expressão sex workers não é minha, mas a associação de Amsterdão que nós convidámos chama-se precisamente isso, portanto é uma associação de sex workers e portanto eu não posso mudar-lhe o nome, não gosto tão bem da expressão, enfim, a título muito pessoal, politicamente pessoal, obviamente considero que a prostituição é uma forma de violência sobre as mulheres, mesmo aquela prostituição que não é forçada ou que se pensa que não é forçada, não deixa de ser também uma violência contra as mulheres, porque é evidente que há uma prostituição que está completamente controlada pelas máfias do tráfico e que escravizam forçadamente as mulheres, mas mesmo aquelas que se dizem que livremente ou voluntariamente aderiram à prostituição como uma forma de garantir uma melhor vida para os seus filhos, para si próprias, eu diria que não deixa de haver ali, portanto, uma violência muito séria sobre a dignidade da mulher, que deve ser preservada em qualquer circunstância. Portanto, a expressão não era minha e também não partilho, obviamente, aliás, partilho da opinião de que todo o tipo de prostituição é em si mesmo, portanto, uma forma de violar a dignidade da mulher e uma forma de violência. Aliás, quando muitos homens colocam sempre, eu, como imaginam, leva a minha vida quase em conflito com os meus colegas de género, porque muitos deles colocam sempre questões maliciosas, mas a prostituição é a profissão mais antiga do mundo, sempre existiu, não é possível acabar com uma coisa que sempre existiu. E eu costumo dizer que também, infelizmente, matar e roubar são típicos do ser humano desde que existe ser humano. E a verdade, isso não implica que nós não tomemos disposições legais ou regulamentares para tentar, enfim, que não haja mais assassínios e que não haja mais roubos, mas pelo menos controlá-los e reduzi-los. O mesmo com a prostituição. Portanto, o facto de ser a profissão, entre aspas, mais antiga do mundo, não quer dizer que nós não lutemos contra ela porque discordamos precisamente do que ela faz. Todos os estudos, e eu tenho lido, enfim, bastante sobre isso e tenho ouvido sobretudo, quem percebe, todos os estudos até hoje apontam que toda a prostituição tem consequências físicas, psicológicas, gravíssimas nas mulheres que a praticam. Portanto, não vale a pena virem-me dizer que isto não é uma forma de violência. É uma forma de violência e está cientificamente provado que é uma forma de violência. Mesmo que muitas vezes as vítimas, algumas delas, não se apercebam disso. Porque esse também era o problema da violência doméstica e da violência de género. Era as vítimas não tinham consciência que eram vítimas. Aqui transponho-me então para a questão de os homens. É importante, é evidente que é importante. Eu costumo dizer que os homens não são todos maus, antes pelo contrário, eu até acredito que a grande maioria dos homens não gosta, nem quer, nem perfilha que as suas mulheres, ou as suas filhas, ou as suas irmãs sejam vítimas de violência. E penso até que a maioria dos homens são pessoas bem formadas. Agora, a maioria esmagadora dos agressores são homens. E, por outro lado, os bons exemplos de figuras de destaque na sociedade, desde políticos, atletas, figuras da cultura, homens que deem a cara por esta luta, são importantes porque eles são líderes de opinião. Eles podem, mais facilmente, também, levar outros homens a pensar que isto é errado, que a violência de género é errada e que tem que ser erradicada. Daí, portanto, a importância de trazer homens para esta luta. Eu quando... Vamos ver, eu costumo dizer isto, é uma história interessante que eu vou tentar resumir. Eu devo ao futebol o ter-me envolvido mais seriamente nestas matérias. Até 2005, eu era como muitos outros homens. Nós não perfilhávamos nunca, eu pelo menos nunca agredi nenhuma mulher, não perfilhávamos de maneira nenhuma qualquer concordância com essa violência, mas não fazíamos nada. Nós víamos a nossa vizinha de olhos negros e não fazíamos nada. Nós víamos uma nossa funcionária, uma nossa empregada agredida e não fazíamos nada. Nós ouvíamos os gritos da vizinha ao lado, no apartamento, e não fazíamos nada. Nós nunca tínhamos chamado a polícia, nunca tínhamos sequer perguntado à vítima
Epa, o que é que se passa consigo? Está a ser agredida? Precisa de ajuda? Nada! Nós já éramos pessoas de braços caídos, achávamos que aquilo era natural e que entre homem e mulher não se mete a colher. Isto é o que se passava com a maior parte dos homens. Bem, passava-se com a maior parte dos homens. Eu devo dizer-vos que sempre tive, desde que estou na política há 30 e vários anos, eu sempre tive um sentido da participação na política. Está aqui a Regina, que me conhece há muitos anos na política. Eu, nos congressos do meu partido, desde 1985, aliás, a ascensão do professor Cavaco deve-se também a uma moção minha, que fiz com ele, em 85, e já lá estava um capítulo a dizer que temos que ter mais mulheres, proporcionar o acesso das mulheres na política. Portanto, eu em 97 fiz uma candidatura autárquica, em que eu era candidato, e em que a lista foi igualitária. Número 2, mulher, eram 10 pessoas, eram 5 homens e 5 mulheres, numa altura em que não se falava em cotas, e muito menos em listas de homens e mulheres. Portanto, eu fui o primeiro em Portugal a fazer uma lista dessas. Ora bem, portanto, isso é só para dizer que não caí de paraquedas nesta matéria, mas em matéria de violência, eu não fazia nada. E quando entrei naquela sessão, naquela reunião da Comissão de Igualdade de Oportunidades entre Homens e Mulheres do Conselho da Europa, e entrei lá, só havia mulheres, na altura, não havia homens, era só mulheres. E estavam a discutir futebol, discutiam nomes de jogadores, discutiam jogos, discutiam estádios, o que era. Em 2006... E na Alemanha houve o Campeonato Mundial de Futebol e estava-se a formar uma grande campanha europeia contra o tráfico de mulheres que iam ser escravizadas às portas dos estádios para a prostituição forçada. Vinham da América do Sul, vinham da Ásia, vinham da Europa de Leste e, portanto, e eram muitas, estavam-se a falar ali 80, 90 mil mulheres que se previa que viessem a ser traficadas. A acrescentar as que já existem na Alemanha, onde, como sabem, a prostituição é legal. Aliás, à porta de Berlim, o município de Berlim permitiu construírem um bordel com 2 mil quartos só para este efeito do Campeonato do Mundo. Bom, e portanto, eu entrei e aquilo sensibilizou-me. Falei, as pessoas, elas disseram, epá, a gente precisa aqui de homens, você fala bem, epá, fique. E fiquei, tanto que fiquei, olha, que fui vice-presidente, depois fui presidente e agora sou o relator-geral e nunca mais me largaram. Mas só para dizer uma coisa, quando eu entrei lá em 2005, havia 0 homens naquela comissão. Hoje, quase paritária. Quase paritária. Portanto, houve aqui algum avanço. Bem, motivos, tentar responder aqui a outras questões. Motivos porque alguns países não ratificaram ainda, ou sequer assinaram, como é o caso da Hungria, que nem sequer assinou. Portanto, porque é que não a ratificaram? Vamos lá ver. Não é fácil. Esta convenção, eu participei na redação, desde o princípio até ao fim, e fiz o relatório final. Não é fácil colocar 47 países de acordo com um texto que toca, em alguns deles, em matérias muito sensíveis. E como o processo de decisão do Conselho da Europa é, tem que haver unanimidade para haver uma convenção. Não é por maioria. É unanimidade. E, portanto, isto é o resultado de um processo negocial imenso, duro, doloroso, onde países como a União Soviética, a Rússia, era só falar em LGBT, era só falar em homossexualidade, e ficavam logo todos, não concordamos com isto, nem com aquilo, nem com o outro. E, portanto, eu quero dizer é que esta convenção é um denominador mínimo comum, mas nada obsta que cada Estado, se quiser ir mais longe, pode ir mais longe. Este é o mínimo. E é um mínimo já bastante elevado à escala mundial. Não há nenhuma convenção que fosse tão longe como esta. Eu considero um sucesso político ter-se aprovado a convenção. Há países, e eu tenho, como vos digo, a minha vida tem andado muito espalhada, já fui à Geórgia, e, portanto, e na Geórgia foi um exemplo engraçado, aliás, por 2 motivos. Eles estavam a aprovar, antes das eleições do ano passado, uma nova lei de cotas. E a lei de cotas dizia 20% da lista tem que ser com mulheres. Só que não diziam aonde na lista. E eu disse-lhes logo, aliás, tive uma reunião com os 7 líderes dos principais partidos da Geórgia. E eu disse, esta lei não serve de nada. E vai-se ver. Porquê? Pois 20%. Mas se for os 20% da parte de trás da lista, é evidente que não elegem mulheres nenhumas. Portanto, onde tem que haver cotas, mas acompanhadas de um mecanismo de colocação na lista que garanta, de facto, a eleição de mulheres. Portanto, foi esse o caso. O caso da Tunísia, por exemplo, não é da Europa, mas é um caso extremo. A Constituição diz igualdade, total nas listas para o Parlamento. 50-50. Homem, mulher, homem, mulher. Pois. Mas não puseram nenhum entrave ao número limite de partidos a concorrer. Concorreram 116 partidos. Portanto, lá qualquer... Nós aqui podemos fazer uma lista e concorrer. Portanto, não é necessário 10 mil assinaturas nem nada. Ora, 116 partidos a concorrer nos diferentes círculos levou a que a maior parte dos partidos só elegiam um. Como as mulheres eram apenas 7% de cabeças de lista daquelas candidaturas todas, foram eleitas menos mulheres em democracia do que no tempo da ditadura. Uma coisa incrível. Isto é para provar que a lei das cotas sozinha não resolve. Tem que ser bem feita, tem que ter um mecanismo. Em Portugal nós temos um mecanismo, não pode haver dois candidatos do mesmo sexo, mais de dois consecutivos. E isto leva, portanto, a que haja aqui um certo equilíbrio. Bem, vamos ver aqui outras perguntas. Portanto, eu tenho de facto acabar. O caso de alguns países que ainda não ratificaram é porque têm esta estratégia errada, para mim, de primeiro mudar as leis, primeiro criar todas as condições estruturais de apoio às vítimas e de condenação dos perpetradores, e só depois de estarem absolutamente online com a Convenção, ratificarem a Convenção. E eu disse, então, mas se formos todos fazer o mesmo, daqui a 10 anos ainda não temos Convenção. Portanto, a Convenção é para depois ser implementada naquilo que são os maior mancan, portanto, naquilo que são ainda as partes que faltam. Eu queria dizer-vos que, em Portugal, houve um momento importante, que foi quando se considerou que a violência doméstica era um crime público, e, portanto, isso tornou que qualquer pessoa pode denunciar uma situação e o Ministério Público é obrigado a investigar e a levar o agressor em justiça. E, por outro lado, há um artigo específico no Código Penal que contém a definição, portanto, de violência doméstica, e daí que nós também queremos que haja outros artigos que venham a incluir no Código Penal, também com os outros tipos de violência que não estão ainda considerados até agora. Eu estava convencido que a vossa comissão era convidada regularmente para ir às nossas audições. Peço desculpa se não tem sido, mas vai passar a ser a partir de agora, porque, de facto, isso é absolutamente... Pronto, nós temos uma grande relação convosco, queremos trabalhar convosco. Sobre o Daphne, eu queria só dizer o seguinte... Eu não conheço ainda quais são os valores que estão em causa. Mas há uma coisa que na União Europeia e convosco, a mim, eu gostaria que houvesse valores para apoiar. É que é necessário fazer, de novo, uma grande campanha à escala europeia de tolerância zero contra a violência de género. E, meus amigos, o Conselho da Europa fez uma entre 2006 e 2008, mas o Conselho da Europa tem orçamentos muito reduzidos. Quem pode ter esses meios... É o Parlamento Europeu, é a Comissão Europeia e portanto, eu peço só que nesse novo programa que haja dinheiro para meter as ONGs mais no terreno e que haja também dinheiro para fazer uma grande campanha que é necessária neste momento para reforçar, porque a crise veio, como já aqui foi dito hoje, há um backlash em relação a conquistas que tínhamos feito, quer em relação aos direitos das mulheres, quer em relação à própria violência contra as mulheres. E eu acho que nós temos que contrariar esse backlash com uma campanha muito poderosa que sensibilize, como nós fizemos entre 2006 e 2008, mas agora com meios muito poderosos. Quem é que pode fazê-lo? A União Europeia. É a única entidade que pode fazê-lo. Portanto, eu para já ficava-me por aqui.
Thank you very much, Senhor Deputado. We are very happy to for your answers, and you can count on us for this campaign. We think it's important, and also I think we have to make a common strategy on how we can convince the member states to ratify the convention. And last, we would also like to participate in your Amigos de Network. Yeah. Okay. Thank you very much.
Obrigado.